Bom, gente, agora sim, vou chamar do outro lado da tela, já pedindo desculpas aí pela demora em chamar para conversar aqui com a gente a geóloga e membro eleita do Conselho de Administração da Petrobras, Rosângela Busanelli. Rosângela Busanelli, bom dia.
Bom dia, tudo bom? Muito obrigada aí pelo convite, bom dia a todas e todos que estão com a gente agora ou que estarão depois. Muito obrigada pelo convite, esse programa é muito importante. Bom dia.
Eu que agradeço, Rosângela, pela tua presença aqui. Primeira vez que a gente conversa no Faixa Livre. Obrigado pela tua presença aqui para fazer esse diálogo com a gente, Rosângela, a respeito do tema ligado à Petrobras, em meio a essa crise pela qual a estatal vem passando nas últimas semanas, Rosângela, com pressões internas do próprio governo e também externas para que haja aí uma troca na presidência da companhia. A Petrobras anunciou na última terça-feira, Rosângela, a descoberta de petróleo em águas ultraprofundas da Bacia Potiguar, próximo à fronteira entre Ceará e Rio Grande do Norte, lá na margem equatorial. Essa descoberta se deu no poço exploratório Anhangá, no bloco POT-M762-R15. Ele está situado ali próximo à fronteira entre os dois estados, Rio Grande do Norte e do Ceará, a cerca de 190 quilômetros de Fortaleza e 250 quilômetros de Natal, as capitais de cada um dos estados. Segundo a Petrobras, Rosângela, essa é a segunda descoberta de indícios de hidrocarbonetos ali na margem equatorial. A primeira também se deu ali na Bacia Potiguar, no Poço Pitu Oeste. É uma notícia importante, né, Rosângela? Ainda mais nesse momento em que surgem série de questionamentos a respeito da nossa principal estatal. E eu queria justamente que você começasse avaliando isso, essa descoberta. Isso é algo que deve nos trazer esperança? Como é que você vê esse anúncio da Petrobras da descoberta de petróleo lá na margem equatorial?
Bom dia, Anderson. Bom, enfim, picotou um pouquinho aqui que minha internet me deu um trote agora. Mas eu vi que você estava descrevendo a localização, né, algumas características. Essa descoberta ela é importante, né, é o terceiro poço ali na Bacia Potiguar. A gente já tinha furado um poço há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente quanto tempo, que era o Pitu. Aí, o ano passado, nós furamos o Pitu Oeste, que era para testar essa descoberta de Pitu, a gente descobriu, porém, ainda precisa fazer uns estudos para ver a comercialidade, né? Confirmamos que tem hidrocarbonete, mas nem sempre, quando a gente descobre, é comercial. Então, prosseguem os estudos e tinha já essa programação do Anhangá, que é um outro poço, como você disse ali, já descreveu as características, também na Bacia Potiguar, e que também confirmou a presença de hidrocarboneto, mas precisamos, né, como a própria comunicado da empresa coloca, fazer mais testes para ver essa questão da comercialidade, enfim. É um reservatório, parece que é novidade, ali naquela região da bacia, onde foi encontrado, mas os estudos ainda estão sendo encaminhados, né, isso leva um bocado de tempo, e posteriormente, provavelmente, vai se confirmar a comercialidade ou não dessas descobertas. Mas elas são muito importantes, porque confirmam a presença do hidrocarboneto. E a Bacia Potiguar, ela está ali na margem equatorial tão polêmica, né? Causou tanta discussão e tanto... houve muita distorção naquela época, quando a gente, durante a discussão sobre a licença do Fazenda 59, Foz do Amazonas, 59, que é a bacia do Foz do Amazonas, né, lá na costa do Amapá, bem distante da costa, e essa discussão desse licenciamento e dessa intenção da Petrobras furar ali foi muito sequestrada para um desvio de finalidade, né, que era um desvio de usar politicamente esse licenciamento para provocar um desgaste não só da Petrobras, quanto do próprio governo do presidente Lula. Então, a Bacia Potiguar, ela é margem equatorial, ela é uma bacia que faz parte da margem equatorial. Nós precisamos investigar essa possível província petrolífera aí da margem equatorial. A gente já sabe que na Guiana e Suriname temos grandes reservas e temos muita possibilidade, né? Os modelos geológicos que a gente faz nos indicam grande possibilidade de também encontrarmos grandes reservas. E aí a questão começa a ser sequestrada por uma discussão política e não técnica, e não estratégica, né? Então, essa descoberta ela é importante, mas ela ainda precisa ser estudada, ver qual é o potencial real, mas ela é muito importante, sim.
Sem dúvida alguma, que é uma descoberta para lá de importante, né, Rosângela? A gente tem observado aí a Petrobras atuando lá na margem equatorial, e é justamente a respeito dessa questão polêmica que você citou que eu queria trazer aqui para a tua análise mais uma vez. Rosângela, nesse momento em que o mundo inteiro fala em transição energética, em produção de energia limpa e sustentável, essa descoberta de petróleo justamente lá na margem equatorial, exploração que vem sendo alvo aí, como você bem colocou, de críticas aí de ambientalistas, isso de alguma forma não pode pegar mal para a Petrobras, Rosângela? Qual é a tua análise a respeito desse tema, no momento em que se discute essa construção de uma matriz energética renovável, onde se questiona a queima de combustíveis fósseis, tendo aí no centro do debate as mudanças climáticas, enfim, a Petrobras vai bem aí em buscar essas novas fronteiras de petróleo agora lá na margem equatorial? Como é que você se coloca diante dessa discussão que se construiu?
Olha, a Petrobras precisa, sim, ir para as novas fronteiras. O petróleo não vai acabar agora. Nós não vamos desligar o botão e parar de consumir petróleo, nem como combustível, nem como fonte de outros materiais, como a petroquímica, né, como próprios fertilizantes, enfim. Então, assim, o petróleo, a gente tem aí todas as agências, todos os estudos internacionais, ele ainda haverá grande demanda para o petróleo. Se nós não descobrirmos novas reservas e novas fronteiras, nós vamos passar a ser importadores, até que a... Meu cuco está ali, batendo. Até que a gente consiga, né, fazer, de fato, a transição. O nome diz, é transição energética, não é um... A gente não vira a chave e passa a ter energia limpa. Energia limpa não existe, né? Tudo que a gente fizer a nível de energia, ela tem impacto ambiental. A hidrelétrica tem, a eólica tem, a solar tem. Nós poderíamos falar de todos os impactos que a mineração para gerar essas energias vai trazer. As baterias de carro elétrico, né, que já tem bastante gente discutindo isso. A questão das eólicas, por exemplo, no Nordeste, que tem um passivo socioambiental gigantesco, gigantesco. O que se fez na implantação até aqui das eólicas no Nordeste, no Agreste brasileiro, é criminoso, né, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Então, assim, essa discussão ela precisa ser um pouco mais responsável, né? Não adianta a gente ser o eco-xiita, porque até para andar de bicicleta a gente precisa de petróleo, senão vai ter que andar com pneu de madeira, né? Com roda de madeira. Então, assim, a gente tem que ser muito responsável nessa discussão. O petróleo ainda é necessário. Nós temos um petróleo, por exemplo, no pré-sal, que é um petróleo com baixa pegada de carbono. Nós temos tecnologias importantíssimas aí de reinjeção, por exemplo, do que a gente chama, internacionalmente chama de CCUS, né, do carbono. Nós temos tecnologia para fazer essa exploração na margem equatorial com toda segurança operacional e responsabilidade ambiental. A Petrobras é a melhor empresa para fazer isso. A gente não tem histórico de acidentes ali na perfuração. Os estudos que já fizemos e já refizemos na questão, por exemplo, do poço ali na costa do Amapá, havendo um vazamento, que seria muito, muito improvável, mas havendo um vazamento, esse vazamento não seria conduzido para a costa do Amapá, né, ele seria conduzido lá para a costa da Guiana, ali, as correntes ali não trariam. De qualquer sorte, já fizemos tomamos várias medidas, inclusive exigências do IBAMA, para ter uma contingência, caso houvesse, né, de mitigação de um acidente desse. Fizemos um simulado na Bacia Potiguar, que foi assim, fantástico, inclusive chamou muita atenção. A gente fez um simulado ali na costa do Rio Grande do Norte, antes de furar o Pitu, antes de furar o Pitu Oeste ou antes de furar o Anhangá. Fizemos essa simulação, esse simulado, E o relato dos profissionais foi muito bonito, a gente estava lá no conselho, eles relatando como foi o simulado, e a população falando da esperança que era quando viram chamavam de onda laranja, né, que são os petroleiros com o jaleco, o uniforme laranja, como aquela onda laranja trazia esperança para as comunidades, porque a Petrobras ela tem muita responsabilidade social e ambiental, né? Então, assim, a gente confia muito na nossa empresa, né? A Petrobras ela tem um compromisso com o Brasil e é a melhor empresa para fazer essa pesquisa e se for o caso, desenvolver, até porque precisamos financiar a transição energética, né? Se não fizermos, nós vamos ter que importar petróleo, né? E isso além de não nos permitir o financiamento da transição, vai nos colocar numa posição economicamente muito complicada. Já passamos por isso antes.
Sem dúvida, eu tenho pleno acordo que o petróleo é fundamental e vai continuar sendo por muitos anos, ainda décadas, no mundo. A questão é como tem se trabalhado essa transição energética, que é mais do que uma realidade, uma necessidade para o mundo. A Petrobras tem feito investimentos de maneira firme nessa questão da transição energética, Rosângela. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que a Petrobras tem trabalhado essa necessidade que há de se investir em uma matriz energética mais limpa, menos poluente, que não passa aí pela queima de combustíveis fósseis. A estatal vem fazendo investimentos nesse sentido?
Sim, sim. Nesse período agora, né, na nova gestão, agora que iniciou em 23, a gente vinha muito lento, né? Era uma das críticas que eu fazia no conselho até então, que a gente estava muito tímido nessa questão dos investimentos. Os investimentos eram muito na base do estudo, vamos analisar. E a partir da nova gestão agora, né, do presidente Jean Paul Prats, do governo Lula, nós no novo conselho, né, veio os novos conselheiros da União também, alguns dos minoritários também compartilham com essa preocupação. Mas a gente definiu no plano estratégico, nos direcionadores do plano estratégico e dentro do plano estratégico, um acréscimo representativo dos investimentos nessa área. Nós vamos destinar entre 6% e 15% de todo o investimento da empresa na área da transição, que engloba não só novas energias, engloba também a descarbonização do que fazemos, que é importante, porque nós continuaremos precisando de petróleo algumas décadas, né? Não é para daqui a 2 anos que nós vamos eliminar o petróleo. Então, a gente tem investimentos significativos agora, que a gente estava até 6%, agora é entre 6% e 15% de todo o investimento da empresa, né? E a gente parte desse investimento para descarbonizar as nossas operações, né? Então, aí está remetendo a não queima, né? Nos flares, nos queimadores das plataformas, não queima de gás. A gente vai atingir, tem metas sérias para atingir a queima zero, a questão da redução da emissão do metano, a questão da reinjeção do gás carbônico, né, que a gente acaba produzindo junto com o petróleo. E isso, a gente é líder mundial hoje na captura e reinjeção do gás carbônico. E a gente pensa também em fazer hubs, né, no Brasil, em vários locais, a gente promover a captura de outras atividades também, siderúrgica, já tem estudos para isso. E parar isso tudo na descarbonização e também no investimento em energias renováveis, né? A solar, a eólica. Nós temos também estudos aí, como ainda não está regulado, mas temos avançado bastante para a questão do hidrogênio verde, né, e para a questão do hélio, né, tem várias pesquisas ainda mais incipientes, porque eu vejo que a Petrobras, como uma grande empresa, e é uma das que mais investem em tecnologia e inovação, eu acho que a Petrobras tem que contribuir muito nessas áreas que têm afinidade mais com o que ela faz. O hélio, o gás carbônico, a geotermia e o CCUS, né, a reinjeção, que nós podemos não só reinjetar o que a gente produz, como o que é produzido por outras indústrias, a gente pode fazer essa captura e reinjeção. Nós dominamos essa tecnologia como nenhuma outra. Então, isso mudou significativamente nesse governo.
Uhum. Não, sem dúvida. A Petrobras tem expertise aí para fazer um trabalho de altíssimo nível. A gente sabe muito bem que é uma das empresas de petróleo no mundo que tem os profissionais mais capacitados. É justamente a Petrobras. E a gente precisa utilizar essa expertise que a gente tem justamente para fazer essa transição energética acima de tudo. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Rosângela, eu estou aqui de olho no relógio, você precisa sair antes das 9h10. Então, eu queria te fazer um último questionamento. Como é que, voltando a essa questão da descoberta lá do petróleo na margem equatorial, como é que essa descoberta tem poder de amenizar essa crise que eu citei aí no início do nosso papo, dentro da Petrobras, questionamentos em torno do nome do presidente Jean Paul Prat? Eu queria que você falasse rapidamente como é que você avalia essa crise e a capacidade que essa nova descoberta da Petrobras tem de ser um fator para amenizar essa disputa aí que está colocada na empresa.
Então, essa é uma notícia muito boa, né? Essa descoberta é uma notícia muito boa, mas acredito que a crise com relação ao próprio presidente Jean Paul Prat, ela já está bem mais amena, né? Inclusive a mídia está dando uma trégua, embora desse uma trégua na questão do presidente, ela volta então toda a artilharia para o conselho de administração, e essa é uma nova crise, né? E essa nova crise, ela nem é interna, ela é externa. Essa eu gostaria de falar dela porque é assim um total absurdo o que está acontecendo, né? Hoje a mídia só fala da questão dos dois conselheiros. Foram afastados dois conselheiros, né? Nós temos, a União tem 6, não, o Conselho de Administração, ele tem hoje 6 representantes da União, incluindo o presidente, que tem que ser conselheiro, e 4 do setor privado, são 10, e a representante dos trabalhadores, que sou eu atualmente. Dos 6 da União, foram afastados 2, por uma decisão monocrática de um juiz lá em São Paulo, que o Partido Novo resolve entrar com uma ação civil pública contra a nomeação deles, ignorando, né, toda a questão legal. Por quê? Porque esses questionamentos que ele faz foram feitos lá atrás e foram derrubados pela própria AGU, pela Procuradoria da República. Então, do que eles são acusados? De não observarem requisitos da lei das estatais e do Estatuto Social. Os requisitos da lei das estatais, que fala a questão do professor Sérgio, que foi dirigente partidário, foi derrubado por uma liminar do ministro Lewandowski, né, que precisa ser confirmado pelo plenário, mas que está derrubado. Né, e que já não consta mais no estatuto, esse trecho da lei. O estatuto se refere à lei, nós vamos obedecer à lei, pronto. E também falam da questão dos conflitos de interesse do presidente do conselho por ser secretário de petróleo, de óleo e gás do ministério, e eles colocam um conflito de interesse. Interessante que eles não veem conflito de interesse entre o conselho e o setor privado, porque tem pessoas ali que são conselheiros de empresas privadas, tem pessoas ali que são investidores, né? Então, isso é uma questão política, e com essa decisão absurda, que eu espero que elas caiam o mais rápido possível, já a AGU já entrou com recurso, porque elas não têm fundamento legal, né? A questão, por exemplo, da lista tríplice foi realizada para o professor Sérgio, e não foi realizada para o presidente, porque não é requisito que o presidente do conselho passe por lista tríplice. O que acontece é que o setor privado e a nossa direita não admitem que o sócio controlador é a União, e como tal, está indicando seus conselheiros dentro de todos os requisitos. Mas isso tem um objetivo muito claro, né? É tirar do cenário, numa reunião onde se vai discutir ou não questões críticas, como dividendos novamente, 2 membros da União. Isso é um sequestro do poder do controlador da União, que não pode ser admitido, que tem que ser derrubado assim, com muita urgência, porque isso é um total absurdo. Nós vamos viver em crise, a direita não e o mercado não sossegam.
A gente, inclusive, Rosângela, repercutiu aqui na semana passada esse afastamento lá a partir de uma ação do juiz lá de São Paulo, inclusive do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o Pietro Mendes. A gente tratou disso aqui no programa. Houve também um segundo conselheiro lá que foi afastado. É muito grave tudo isso, né, Rosângela? É lamentável. É, a gente precisa continuar fazendo esse diálogo, porque a direita não dá trégua e a gente precisa, acima de tudo, fazer as denúncias. É o que a gente tem tentado fazer aqui no Faixa Livre. Rosângela, mais do que o tempo está no limite aqui, eu quero te liberar para você participar aí da tua reunião que você tem agendado agora. Obrigado pela tua presença. A gente volta a conversar aqui no outro momento. Já fica o convite para a gente voltar a conversar em breve, tá bom, Rosângela?
Poxa, muito obrigada. Me chamem de volta para a gente conversar com calma. Hoje, infelizmente, a gente tem uma reunião extraordinária e eu preciso ir para lá. Mas podem me chamar, vai ser um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Rosângela. Um abraço para você. Boa reunião. Até a próxima.
Um abraço. Até.
Conversamos aqui com Rosângela Busanelli. Ela que é geóloga e membro eleita do Conselho de Administração da Petrobras, falando aí sobre essa descoberta de petróleo lá na margem equatorial, tratando também da crise aí que está colocada na Petrobras, a principal estatal do nosso país, enfim. É, a gente vem fazendo essa repercussão já há alguns dias aqui no Faixa Livre, e a Rosângela trouxe aí a posição do Conselho da Petrobras, ela que foi membro eleita aí dos trabalhadores e está aí, participou conosco pela primeira vez no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.